Aqui tem sido afirmado várias vezes que é muito importante nós sabermos ler os fatos da vida, como se a vida fosse um livro que a gente vai lendo. Enquanto a vida vai transcorrendo, é como se nós estivéssemos diante de um livro e aquilo fosse sendo lido. E à medida que a gente vai fazendo aquela leitura, vai vivendo em harmonia com aquilo que a vida traz. Então, uma pessoa enviou a pergunta sobre saber ler os fatos da vida. Em princípio, a vida que passa não é compreensível pela nossa razão. Se nós fôssemos realmente observar a vida, é que a gente não observa a vida. A vida vai passando e a gente não nota. A gente está preocupado com o que estamos sentindo, com o que estamos pensando, com o que estamos fazendo. E com isto nós ficamos completamente absorvidos ou distraídos, e a vida vai passando e nós não. Nada percebemos, não observamos o que aquilo poderá estar trazendo ou dizendo. E então, em geral, a vida é incompreensível. Por mais que a gente esteja compreendendo mentalmente certos fatos ou certas situações, mas na realidade a vida é incompreensível. E mentalmente, intelectualmente, não é possível penetrar isto. Ninguém compreende a vida mentalmente, não adianta pensar nisso, não adianta procurar definição, porque isto não é penetrável à compreensão humana nem à compreensão mental. Então, se nós não podemos ler no livro da vida como se lê nos outros livros, ou como se lê mentalmente, ou como se compreende intelectualmente, como é que a gente chega nisto? Parece que não existe outra forma de ler nos fatos da vida, senão nós aderirmos incondicionalmente à renovação. Enquanto nós não estamos incondicionalmente, incondicionalmente, sem condição nenhuma, sem nada que nos prenda, nada que nos segure, enquanto nós não estivermos incondicionalmente voltados, abertos, unidos com a renovação, não há a mínima possibilidade de você compreender nem aquele mínimo que você precisaria para viver em harmonia, para viver em equilíbrio, para viver com saúde. E então ficar com atenção sobre os fatos da vida, eu não sei se isto vai adiantar muito para que se realmente leia nestes fatos, para que se realmente possa compreender o que está se passando ou o que a vida está nos dizendo. Porque só esta atenção é muito importante, atenção, mas esta atenção acaba sendo um campo onde a nossa mente vai ler qualquer coisa. Então, isto não é uma compreensão que veio de dentro, não é uma compreensão autêntica, mas é uma leitura mental do que está se passando. Então, esta ilusão de querer compreender a vida como a gente compreende coisas secundárias ou partes da vida, estas coisas que a gente pode eventualmente compreender um pouco, Este não é o caminho para ler os fatos da vida. Isto não é o caminho. Se nós observarmos a vida, isto é, pararmos com todo o resto e observarmos a vida, nós vamos ver um movimento contínuo. Nós vamos ver uma dinâmica, vamos perceber uma coisa que está se transcendendo a si mesma continuamente. E se nós não aderimos a este movimento, nós nunca vamos compreender nada da vida. E a tendência da mente, a tendência desta humanidade, a tendência das pessoas, é exatamente o contrário. É evitar a renovação, é evitar a transformação. É querer impedir que uma coisa seja o contrário, o oposto daquilo que naquele momento nós estamos eventualmente concebendo. Então, enquanto nós tivermos em nós coisas que nós precisamos conservar e manter, ou enquanto nós tivermos ideias sobre como devem ser as coisas da vida, nós não vamos jamais ler os fatos da vida corretamente. E os fatos vão estar acontecendo conosco, os fatos vão estar acontecendo na nossa frente, e nós nada percebemos, nada aprendemos com isso, simplesmente porque não estamos acompanhando esse ritmo, não estamos acompanhando este movimento. Agora, ninguém pode saber a priori como vai ser uma renovação. Ninguém pode imaginar sequer como é que as coisas em mim vão mudar. E ninguém pode também planejar a própria transformação. Isto seria todo um trabalho mental, nada de real neste sentido. Então, se você tem um projeto para a sua transformação, ou se você tem alguma veleidade, alguma imaginação, algum plano para a sua transformação, mesmo que a vida vá te levando para esta transformação, você não vai compreender nada e vai até resistir a este movimento da vida. Uma coisa pode nos consolar bastante neste momento, depois de tudo isso, é que a gente queira ou não queira, a gente compreenda ou não compreenda, a vida vai nos levando. Queira ou não queira, ela vai nos levando e ela vai sendo como tem que ser. Mas para você poder estar com isso presente e para você poder estar unido a isso e, portanto, realmente vivendo, plenamente vivendo, precisa que você esteja tão disposto, aberto ou decidido, se é que você já está usando o primeiro raio, decidido, porque decidido é um pouco diferente de aberto, né? Então, você, se já estiver decidido, não é, pela renovação, nada vai te espantar, nada vai te envolver e nada vai impedir que você vá acompanhando este movimento da vida, esta vida abundante, nada vai impedir que você vá acompanhando isto. E isto parece que é viver. O resto é fazer o que todo mundo faz. Isto é, fazer resistência a uma coisa que é absolutamente onipotente e que acontece você queira ou não queira, que acontece de qualquer jeito, porque a vida não se nega a si mesma. E no princípio, é bom que a gente nem se coloque este problema de compreender as coisas da vida. Porque aí começa já a entrar a energia mental e você vai parar nas mais aceitáveis e complexas explicações. Em seguida, você vai ver que não era nada daquilo, que era outra coisa e você continua não sabendo o que é. Então a vida te mostra continuamente que não é nada do que você pensa. E que não é bem como você está vendo as coisas. Aqui já estamos começando a entrar no terreno da humildade. Então, se você começa a observar a vida, você vai ver que é inútil, completamente inútil, querer retê-la, querer segurá-la, querer compreendê-la, querer discutir com ela. Totalmente inútil querer outra coisa. Claro que quem já observou a vida sabe muito bem que é assim. Agora, como a maioria nunca olhou para a vida realmente, está sempre vendo o que, que ele sente, não é? O que, que está acontecendo com ele, está sempre ocupado com a vidinha dos corpos. Bom, então aí ele vai sempre estar iludido que alguma coisa vai ser como ele pensa. Que alguma coisa vai ser como ele deseja. Que alguma coisa vai ser como ele planeja. Isto são os iludidos. Isto é, quase todos, né? Isto é a própria ilusão da vida. Isto tudo pode continuar existindo nos corpos, mas na sua consciência ou na sua essência, isto não precisa acontecer. Então você pode sim se sentir vivo, você pode sim estar vivo, pode ter consciência de estar vivo, tudo isto sem entender nada. São duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Agora, enquanto você quiser entender, você não entra na outra coisa. Você vai sempre entendendo cada vez melhor, compreendendo cada vez mais, e no fim, não era aquilo. Então, esta renovação contínua, esta coisa que você não pode controlar, não pode segurar, não pode determinar, não pode dirigir, não pode imaginar. Você tem que estar totalmente unido a isto. Então aí, os fatos da vida vão começar a ser uma grande escola para você. Não escola de sofrimento, como é a vida de todos. Nem escola de frustração, também como é a vida de todos. Escola de conhecimento, que é outra coisa. Ao conhecimento não se chega através da frustração e nem do sofrimento. Isto são coisas que a vida usa para nos levar a um outro estado, para nos purificar e tudo isso, mas nada disso traz realmente conhecimento. Isso traz purificação, isto traz autodisciplina, isto traz possibilidade de você fazer um caminho realmente de vida, não é? Um caminho vivo, um caminho de luz, vai te trazendo essas possibilidades, mas o conhecimento não vem de nada disso. Você pode sofrer o quanto quiser, porque isso vai te trazer muita educação, vai te trazer muita compaixão por tudo no fim, mas não conhecimento, isto não traz. O que traz conhecimento é você aprender realmente. E da vida, você realmente nada aprende se você não é esta renovação contínua, permanente. Então, isto é exatamente o contrário do que a gente normalmente faz. Porque mesmo com as melhores das intenções, de repente a gente já está lá preso numa coisa que não é para ser assim, não é para continuar assim, não é nada daquilo, é outra coisa e você preso ali. E você ligado ali. E você confirmando uma coisa que não é mais. E então esta renovação que acontece, a gente queira ou não queira, com ou sem a nossa aquiescência, com ou sem a nossa participação, essa adesão a essa transformação é realmente o que vai nos levando a ir aprendendo a ler nos fatos da vida. E à medida que se lê, à medida que se adere ao que está sendo mostrado, ao que está sendo trazido, ou até o que está acontecendo, então aí, na vida externa, a gente vai começar a participar, vai começar a viver realmente. E vai ver que a vida não é nada disso que as pessoas buscam e procuram e almejam e desejam. Isso tudo é a antivida. Isto tudo é a cristalização numa coisa que não vai mesmo ficar cristalizada. Que não tem como ficar cristalizada. Então, na vida externa, nessa parte externa da vida, que é onde estava localizada esta pergunta, na parte externa da vida, nós teríamos que estar totalmente unidos com esta energia transformativa e com aquilo que esta energia for operando, mas sem querer realmente levar nada conosco e sem nem sequer olhar para trás. Isto são imagens bem terrestres, mas que parece que são bem claras. Olhou para trás, você já está segurando alguma coisa. Então, isto parece que é um beabá da vida no seu lado externo. Agora, e na vida interna? E nesta vida dentro? E nesta parte, e nesse outro lado, que nós também sabemos que temos, conhecemos, não? Sentimos os reflexos deste movimento autêntico, deste movimento real, desta realidade interna, nós sentimos reflexos disso. E chegamos mesmo até a perceber que estamos vivos por algo que está lá, bem vivo. Então, existe, de uma certa forma, este lado interno da vida. E como é que a gente lê aí? Como é que a gente percebe o que acontece aí? E quando percebe o que acontece aí, como é que interpreta isto? Como é que... Porque os nossos sentidos, ou a nossa mente, está muito habituada à vida externa. E já encontrou uma série de modos de compreender a sua maneira a vida externa. E de repente começa a perceber este outro lado, começa a perceber esta outra parte, esta vida interior. E a primeira coisa que nota é que todas as chaves que nós conhecemos para perceber a vida externa lá para dentro não servem para nada. Serve para nada. Então você está diante de um lado da vida que a gente chama de vida interna, você está diante desta outra parte, desta contraparte daquilo que você conhece e sabe que tudo aquilo que você aprendeu aqui nesta parte externa lá não serve para nada. se você começa a perceber isto, porque a maioria nem observa que está se passando alguma coisa dentro, nem observa isto. Então, mas se você já começou a perceber que dentro está acontecendo alguma coisa, e se você diz, deixa eu observar isto, o que está acontecendo? Você se põe como observador. E aí, como é que começa realmente a surgir qualquer coisa para a sua percepção? Ou para a sua compreensão, ou para a sua visão atual? Você diz, eu quero observar, mas observar o quê? Se eu não estou vendo nada, se eu não estou percebendo nada, se eu não estou imaginando nada, porque já sei que vida interior não adianta nada imaginar. Então, o que, que acontece se eu me disponho a fazer esse trabalho de observação só que lá para dentro? Como é que eu começo? Enquanto todos os assuntos da vida externa não se tornarem totalmente indiferentes para você, você nem sequer aprende a observar nada na vida interior. Então, para a vida interior começar a... para você começar a observar qualquer coisa, para você começar a se voltar lá para dentro e alguma coisa começar a se acrescentar à tua consciência, precisa que todos os fatos externos te sejam totalmente indiferentes. Então, enquanto as coisas externas não são indiferentes para nós completamente, não há a mínima possibilidade de princípio naquele outro lado que nós estamos procurando conhecer. Claro que indiferença aqui não quer dizer que a gente não se ocupe dos fatos externos. Mas aí é que está a escola da vida externa. Parece que a escola da vida externa quer nos ensinar coisas mirabolantes. A escola da vida externa só está querendo nos dizer: seja indiferente para isto. Não se deixe envolver por isto. Envolver é pouco. Não se deixe tocar por isto. Não deixe de ser por isto. Isto que a vida externa está querendo nos ensinar a todo custo e com a paciência, nem sei se milenar. Quanto dura isto? Manvantara inteiro. Ela está querendo nos ensinar. Não se deixe tocar por isto. Seja o que você é. Esta é a escola da vida. Agora, se isto começa a acontecer, se você já está totalmente indiferente, quer dizer, lidando com tudo, como é para lidar? Porque tudo é vida. Então você está lidando com tudo, só que nada daquilo te toca, nada daquilo te muda, nada daquilo te abala. Então, como a vida externa está querendo nos levar para isso, e nos leva para isso sempre fazendo o contrário do que nós esperamos, sempre dando o resultado oposto do que aquele que nós arquitetamos, assim que ela nos leva a dizer, bom, finalmente basta, e isto aqui não é comigo. Aí, e você continuar ali, como aqueles que acreditam, como aqueles que amam isto, como aqueles que são apegados a isso. Como eles, exatamente. Só que eles sofrem. Eles acham que estão vivos. Eles se emocionam. Eles pensam. Criam essas, esses fantasmas no plano mental que eles chamam de criações deles. Então, isto tudo, não é, teria que ser totalmente indiferente. Aí, aquilo que parecia tão obscuro vai começar a se mostrar, vai começar a passar. Você vai começar também a ir percebendo o movimento disso. E como este movimento lá deste lado, não se pode dizer que seja mais rápido, porque lá não tem essas medidas de rapidez ou lentidão. Só você estando diante daquilo, você vê que está numa outra vibração, que nem se compara com tudo aquilo que é veloz aqui. Então você está numa outra vibração. E ali as coisas vão começar a acontecer, ou melhor, vão continuar acontecendo, só que você vai tomando consciência. E aí você vai aprendendo a ler ali naqueles fatos internos. Mas enquanto não existe este estado de total indiferença, leitura ali é tradução. Tradução da mente do que está começando a perceber ali mal e mal. Enfim, leitura de fato da vida, seja dentro, seja fora, só quando você não tem uma ideia sobre aquele fato, só quando você não tem uma opinião, um julgamento sobre aquele fato. Enfim, você deve ser uma folha de papel em branco, onde não está realmente escrito nada, nem no mental, nem no emocional astral e nem no cérebro físico. Aí começa uma leitura no externo e no interno, que às vezes pode a gente ter a percepção que é concomitante. E é concomitante mesmo. Só que nem sempre a nossa percepção percebe as duas coisas ao mesmo tempo. Então parece que a vida aqui aconteceu antes da vida dentro. Mas como é a mesma vida, uma não pode ter vindo depois da outra nem antes. Mas esse conceito de antes, de depois, de é tarde, de é cedo, de já começou ou de já acabou, todos esses conceitos não servem para estas coisas, não servem para esses exercícios. E aqui, o grau de humildade que se pede para esta leitura dos fatos, tanto interno quanto externos, enfim, o grau de humildade que é necessário aqui, é aquilo de você já ter presente, aquilo de você já ter percebido e não negado, não é? Esta onipotência de tudo isto. Mas se isto foi realmente vivido, se isto foi realmente incorporado, se você realmente está diante desta onipotência sem reações, aí sim você vai começar a ser humilde. Mas enquanto você souber mais do que tudo isso, enquanto você tiver soluções para tudo isso, enquanto você esperar alguma coisa de tudo isso, humildade é só uma aparência. Enquanto você tiver o seu jeito de fazer as coisas, enquanto você achar que você já compreendeu alguma coisa, que você já é o dono da verdade, a humildade é só uma aparência. Você pode ter até jeito de humilde. Você pode até praticar atos que para os teus semelhantes são humildes. Mas a humildade requerida, a humildade necessária para você começar a ler estes fatos é esta. É de saber que você está diante de uma onipotência. E até amar esta onipotência, porque aqui sem amor fica também uma aberração mental, fica um outro conceito, um conceito um pouco maior. Mas vendo isto, percebendo isto, chegando a esta experiência, digamos assim, e realmente se entregando a essa renovação, brota, surge aí o amor por isso. E agora, com o amor aí, está tudo resolvido nesta etapa. Lê-se, até se um papel cai ali, você vê o que, aquilo está te ensinando. Se alguém te maltratou, você vê o que, aquilo está te ensinando. Mas vê antes daquilo te atingir. Se aquilo te atingiu e você sentiu, acabou. Já não pode mais ler. Então a coisa acontece e você imediatamente lê. Porque ela não te atinge mais. E aí tudo que acontece é um tesouro de ensinamento. Tudo. Não só lá dentro, na outra parte, mas aqui também. Se você olha bem e não olha à sua maneira, você vai ver que tesouro é tudo isso. Seja o que for.